Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Nikolai Vasilievich Gogol Yanovsky, conhecido como Nikolai Gogol, é um grande escritor russo cujas peças, contos e novelas estão entre as obras-primas da literatura russa do século XIX. É considerado ao nível de outros gigantes das letras russas, como Tolstói, Turgenev, Dostoiévski e do poeta Pushkin. Reconhecido pela sua enorme capacidade de desenhar retratos humanos, pela simpatia para com os ofendidos e humilhados, a indignação contra as injustiças. Diário de um Louco não será dos seus livros mais apetecidos. É até esquecido em muitas das referências à sua produção literária. Mas é a obra que o Estúdio Raposa selecionou para mais uma experiência de produção de um livro sonoro. Primeiro capítulo. Outubro 3.
Hoje aconteceu uma aventura invulgar. Levantei-me bastante tarde e, quando Mavra me trouxe as botas engraxadas, perguntei-lhe as horas. Ao ouvir que tinham batido as 10, havia muito, apressei-me a vestir-me. Verdade seja dita, eu nem sequer teria posto os pés na repartição, porque já sabia da cara azeda com que me brindaria o meu chefe de secção. Há muito que me anda a dizer: ah, que atarantação vai na tua cabeça, amigo! Às vezes rodopias como um desvairado, armas tal confusão com os processos que nem o próprio Satanás o poderia destrinçar. Fazes o título com minúscula, esqueces-te da data e do número. Oh, maldito passarão! Com certeza tem inveja de eu ter assento no gabinete do diretor e afiar as penas de Sua Excelência.
Numa palavra, eu nem teria posto os pés na repartição se não tivesse a esperança de ver o tesoureiro e de arranjar maneira de convencer esse judeu a dar-me um adiantamento subordinado. Esse também é um rico espécime.
Vá-se lá esperar que ele adiante um vencimento.
Antes disso, chega ao juízo final, Deus do céu. Nem que rebentemos a pedir, nem que seja um caso de extrema necessidade, não nos dá nada esse demónio grisalho. Oh. E olhem que em casa dele a própria cozinheira lhe dá bufatadas. Toda a gente sabe.
Não compreendo a vantagem de trabalhar numa repartição.
Rendimentos? Absolutamente nenhuns. Na administração provincial, na Câmara Civil ou nas finanças, é completamente outra coisa.
Ali vê-se às vezes um fulano metido num cantinho a rabiscar.
Tem uma casaca nojenta, um focinho a pedir que lhe cuspam.
Mas vejam só a casa de campo que ele aluga. Nem pensarem em oferecer-lhe uma chávena de porcelana dourada.
Isso é uma prenda para doutor, diz ele. para ele tem de ser uma parelha de trutadores. Ou um carro. Ou uma pele de castor de 300 rublos. Tem um ar tão sumiço. É tudo delicadezas.
Empreste-me aí o seu canivetezinho para afiar uma peninha.
Mas depende uma pessoa de tal maneira que deixa o solicitante em camisa.
É certo que os nossos serviços são nobres, que nunca a administração provincial verá um asseio em tudo como no nosso serviço. As secretárias são de mogno. Todos os chefes nos tratam por senhor. Sim, confesso, se não fosse a nobreza do serviço, há muito que tinha deixado o departamento. Bem, vesti o capote e, como chovia a cântaros, peguei no guarda-chuva.
Ninguém nas ruas. Apenas se metiam à frente dos meus olhos umas campónias de cabeças embiocadas nas saias. Mais uns comerciantes russos. Mais uns estafetas. De nobres, apenas um da nossa laia, funcionário público.
Foi no cruzamento. Mal ouvi disso de imediato. É? Não, meu querido, não estás a ir para o departamento. Corres atrás dessa que vai ali à frente e olhas para os pezinhos dela. Oh, que malandreca, o nosso irmão funcionário. Juro por Deus, em nada fica atrás do oficial do exército. Basta passar-lhe por perto uma de chapéuzinho e lança-se logo ao ataque.
Bem, enquanto pensava nisso, vi um coche que parava à porta de uma loja por onde eu estava a passar.
Reconheci-o de imediato. Era o coche do nosso diretor. Mas o diretor não tem nada que ir à loja, pensei. Ah, deve ser a filha dele. Cozi-me com a parede. O lacaio abriu as portas do coche. Ela esvoaçou de lá como um passarinho. Quando relanceou a vista para a direita, para a esquerda, quando virou o rosto com aqueles olhos e sobrolhos, Deus nosso Senhor, fiquei perdido, perdido. Mas por que raio precisaria ela de sair com esta chuva?
Vamos lá ver se alguém afirma agora que as mulheres não têm paixão por todos estes trapos.
Ai, não me reconheceu. Até porque eu próprio me embusquei melhor no capote. Já que era um capote muito emporcalhado e com um corte passado de moda. Hoje usam-se gabardinas de golas largas. E as minhas eram estreitinhas e sobrepostas. E também o pano lustroso, sem decacitar.
Ai, a cadelinha dela, como não tivesse tido tempo de entrar na loja, olha, ficou na rua.
Conheço a cadelinha. Chama-se Medji.
Nem um minuto passa, ouço de repente uma vozinha fina.
Bom dia, Medji.
Irra, quem é que está a falar? Olhei à volta e vi duas senhoras debaixo de um guarda-chuva. Uma velhinha, outra novinha. Mas já as senhoras passaram por mim. E ouço de novo a meu lado.
Não tens vergonha, Medji?
Oh, que diabo! Vi que a Medji e a cadelinha que ia atrás das senhoras se cheiravam. Ah, prr, disse de mim para mim. Ai, que coisa, estarei bêbado.
Mas isso acontece-me tão raramente.
Não, Fidel, não penses assim.
Eu próprio vi que era a Medji a falar.
Estive, au, au, estive, au, 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 muito doente.
Ah, sua cadela. Confesso que me surpreendi bastante ao ouvi-la falar em língua humana. Mas depois de refletir bem no assunto, deixei de me surpreender.
Na verdade, no mundo já aconteceram muitos factos semelhantes.
Dizem que na Inglaterra veio à tona um peixe que disse duas palavras numa língua tão estranha que os cientistas já há 3 anos se esforçavam por descobri-la e ainda não tinham descoberto nada. Também li nos jornais o caso de 2 vacas que foram à venda e pediram 1 libra de chá. Espantei-me, porém, muito mais, isso sim, quando Maggie disse:
Escrevi-te, Fidel. Pelos vistos, o Polka não te entregou a minha carta.
Ai, rei, juro pelo meu vencimento. Nunca na vida ouvi falar de um cão que soubesse escrever. Escrever corretamente, só o Fidalgo é que sabe. É claro, alguns comerciantes e escriturários, e mesmo alguns servos da gleba, garatujam às vezes qualquer coisa. Mas a escrita deles é predominantemente mecânica. Nem pontos, nem vírgulas, nem estilo. Fiquei admirado. Confesso que às vezes ultimamente comecei a ouvir e a ver coisas que ainda ninguém viu nem ouviu. Vou atrás desta cadela, disse de mim para mim, a ver o que é que ela pensa. Abri o guarda-chuva e segui as 2 senhoras. Foram pela rua Gorokovaya, viraram para a Meshanskaya e de lá para a Stoliarnaya. E finalmente para a ponte Kokuchin e pararam em frente de uma casa grande. Conheço este prédio, disse-me eu. É o prédio Zverkov. Oh, é uma verdadeira máquina de aluguer. Que gente não vive nele? Tantas cozinheiras, tantos forasteiros. Ei, e os nossos irmãos funcionários? Como cães no canil. Tem lá um companheiro que toca bem trombeta. As senhoras subiram até ao 4º andar. Oh, muito bem, pensei. Agora não vou lá, mas fixo o sítio e na primeira ocasião aproveito-me sem falta.
Outubro 4.
Hoje é 4ª-feira, por isso estive no gabinete do chefe. Cheguei mais cedo de propósito, sentei-me e afiei todas as penas. O nosso diretor, pelos vistos, é um homem muito inteligente. Tem o gabinete cheíssimo de armários com livros. Li os títulos de alguns. Tudo sabedoria. Tanta sabedoria que se torna inacessível para gente como nós. Tudo em francês ou em alemão. E se o olharmos na cara, Ana, que importância lhe brilha nos olhos. Ainda nunca ouvi a dizer uma palavra a mais. Quando lhe entrego os papéis, apenas pergunta: Como está lá fora? Úmido, excelência. Pois não é da nossa igualha. Homem de Estado. Note, contudo, que gosta bastante de mim. Se a filha dele também... É gaita, nada, 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 calma. Estive a ler a abelhinha. Oh, que povo estúpido é o francês. Mas que raio que eram eles? Palavra, por mim, chicoteava-os a todos. Também lá vinha uma descrição muito linda de um baile feito por um latifundiário da província de Kursk. Os latifundiários de Kursk escrevem bem. Só depois me dei conta de que já tinha batido 12:30 e que o nosso grande ainda não saíra do seu quarto de dormir. Porém, cerca de 1:30, ocorreu uma coisa indescritível para qualquer pena. Abriu-se a porta. Pensei que era o diretor. Saltei da cadeira com os papéis na mão.
Mas era ela, a própria... Oh, meus santos, como vinha trajada! O vestido era branco de cisne e vaporosa a armação. E quando olhou, era o sol. Juro por Deus, o sol! Fez uma vénia e falou.
O papá não apareceu?
Ai, 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 que voz!
Um canário, juro, um canário. Excelência, apetecia-me dizer-lhe, a menina mata-me, mas se desejar executar-me, não mande, faça-o com a sua mãozinha de generala. Mas que os diabos, a língua não me obedeceu e limitei-me a dizer, não apareceu, excelência. Olhou para mim, olhou para os livros e deixou cair o lenço. Precipitei-me, escorrei no maldito parquê e por pouco não esmaguei o nariz. Bem, lá consegui equilibrar-me e apanhei o lencinho. Ai, meus santos, que lenço! Finíssimo, de cambraia. Almíscar, verdadeiro almíscar. Oh, ah, cheirinho a generalato. Agradeceu e sorriu ao de leve. Sorriso que quase fez mexer os seus lábiozinhos doces. E depois saiu. Ah, fiquei ainda uma hora sentado e de súbito aparece o lacaio que me diz:
vá para casa, Aksin Ivanovich. O amo já foi embora.
Pedro desta classe lacaia. Refastela-se no átrio e nem sequer se digna acenar com a cabeça. Mas ainda, uma ocasião, um desses canalhas, sem se levantar do lugar, lembrou-se de me oferecer do seu rapé.
Olha, fique sabendo, servo estúpido, que sou um funcionário público, de origem fidalga.
E peguei contudo no chapéu e vesti sozinho o capote, porque esta gente nunca ajudará a vesti-lo. Isso aí. Em casa, passei a maior parte do tempo na cama. Depois copiei uns versinhos muito bons.
Uma hora sem minha bela é como um ano sem vê-la. Cheira assim de ódio a vida. Será possível ser vivida? Deve ser obra de Pushkin.
Ao fim da tarde, agasalhado no capote, fui para a porta de entrada de Sua Excelência e esperei muito tempo para ver se ela saía e se sentava no coche. Apetecia-me olhar para ela mais uma vez. Mas não. Não saiu.
Acabamos de ouvir o primeiro dos 5 capítulos da obra de Nikolai Gogol, Diário de um Louco.